A todos, caros colegas, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Começamos pelas informações. O embaixador de Israel convida-nos para um almoço informal na sua residência e propõe datas. Vamos lá ver que datas são estas e temos dias da semana.
Que uma terça-feira já não vai poder ser?
Convida.
Ah, não é não, isto é 20 de fevereiro.
A informação que eu tenho é que convido aos membros da comissão. São 7, 14 ou 21?
São sempre terças-feiras.
São sempre terças. Acho que é um bom dia para nós. Temos a nossa comissão a seguir. Então o que é que fazemos? Sugerimos ao... Vejam lá. 7... Então, e 14? Isto é uma vice-presidência irrepreensível. Deixa o deputado, deixa o PS estupefacto com as suas próprias jornadas. Bom, meus amigos, então sendo assim, vamos para o dia 21 ou não? Vamos lá ver o que é isto do dia 21. Ah, eu não posso. Não posso. Não posso. 7. O que é que acham de submetermos todos ao sofrimento de não contarmos com a presença do Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá?
É uma grande perda
irreparável e coletiva, que será certamente chorada, mas é o dia que aqui temos. Eu no outro dia tenho uma operação, uma coisa cirúrgica e não dá. No outro temos as jornadas parlamentares do PS, como nos informa o PSD. E, portanto, eu acho que o melhor é a gente realmente preparar-se psicologicamente para a ausência do deputado Tiago Moreira de Sá e marcar isto para dia 7. O que é que vos parece?
Dia 7.
7 de março. Estamos lá por isto nas...
7?
7 de março. Então não foi isso? Fizemos, retrocedemos. Ora bem. E a que horas é isto? 13 para aí, não?
Meio-dia e meia. Fica 7?
Eu acho que sim. Vamos lá pôr isto então para o meio-dia e meia.
É
nas Amoreiras, é aqui perto, até dá jeito. Pronto. Feito. 12h30. Depois temos pedidos de audiências.
Na residência.
Pedidos de audiências. Entidade, presidente da TSP, também somos portugueses, Associação Cívica. Paulo Costa. Esta entidade deseja interagir connosco, ser recebida. Também somos portugueses. Sim, sou deputado Paulo Pisco.
Eu acho que essa reunião se pode fazer no formato de mesa e coordenadores.
Ok. Formato de mesa e coordenadores. E o assunto é um dos temas que nos apaixona, proposta de lei de alteração à lei do Conselho das Comunidades Portuguesas. Tem que levar, isto carece do Sr. Deputado Paulo Pisco e daqueles nossos grandes especialistas nesta área, que requer alguma ciência. Ora bem, depois... não se esqueçam, isto quando é mesa e coordenadores, quem quiser vir bem, não é? Não é nenhum número de cláusulas... Depois, também temos a delegação da Assembleia Nacional da Venezuela.
Sábado 18 e 19, é sábado e domingo, está fora de questão. A equipe pode ser receber a 17, mas tem que ser antes do plenário.
Senhores deputados, esta audiência só pode correr entre as 9 e as 10h30 da manhã, portanto ali antes do plenário, porque esta delegação, pelos vistos, está cá numa sexta, num sábado e num domingo. Eu acho que o melhor é o Dr. Raul depois fazer contactos com os partidos, porque, por exemplo, os deputados da Madeira certamente que vão ter interesse em participar nestes trabalhos e depois então far-se-á a reunião nestas condições. Parece-vos bem? Para não estarmos agora aqui... Isto também é... Vamos fazer o mesmo formato, mas e coordenadores e quem quiser aparecer. Ok? Muito bem. Esta Assembleia Nacional da Venezuela, que Assembleia Nacional é esta? É de que lado?
É do lado da situação.
É do lado da situação? É do lado da situação. Muito bem, com essa sua resposta esfíngica e enigmática, fiquei amplamente elucidado. Ora bem, e agora temos audiência ao Serviço Jesuíta aos Refugiados. Mesa e coordenadores. Está apontado para o dia 22 de fevereiro, às 2. Já deve ser uma terça, não é verdade, Sr. Doutor?
Não, uma quarta e 21 é a tolerância de ponto, por isso é que saiu de 21.
Então marcou isso para uma quarta. Mesa e coordenadores, tudo igual. Pode ser? Registado? Dia 22 de fevereiro. É às 2, por causa do plenário. Enfim. Eu até já tenho tido faltas no plenário por estar aqui a receber embaixadores nesta sala. O melhor é marcar isto antes do plenário, porque senão vai ter que escrever isto como trabalho político. Ora bem, baixou à Comissão a seguinte iniciativa, para a apreciação da legalidade. Projeto de Lei número 516-15, primeiro, do Partido Socialista. Segunda alteração à Lei 66-A, que define as competências, modo de organização e funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas. Um tema que nos persegue e que desta vez vai ser confiado ao PSD. Certo? Os senhores deputados querem indicar o relator ou querem fazê-lo procedimento?
Procedimento.
Ok. Ok. Depois, ponto segundo. O Sr. Deputado Paulo Pisco vai agora dar-nos a honra de apresentar discussão e o parecer sobre o projeto de lei número 267-15, primeiro, do Bloco de Esquerda, sobre matéria de valorização salarial dos trabalhadores de serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Serviços periféricos externos dos Negócios Estrangeiros. O Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Sr. Presidente, eu posso fazer a apresentação, mas não deveria estar cá também o Bloco de Esquerda?
Bem, as notícias dão conta que o Bloco de Esquerda tem andado muito ocupado a tratar de outros assuntos. Eu não sei, o Bloco de Esquerda, se tivéssemos o assentimento, o Bloco de Esquerda, como imagino que o relatório do Sr. Deputado se cinja às considerações formais, embora faça os comentários todos de fundo, que bem entender, mas tem toda a razão. É melhor não fazer aqui a discussão e esperar pelo Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, eu confesso que não sei qual é o procedimento num caso como este, mas tratando-se de um projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, acho que seria de bom tom, pelo menos, estar cá o representante do Bloco de Esquerda.
Pois o Sr. Deputado vai dizer umas barbaridades a respeito do Bloco de Esquerda e não é curioso que não esteja aqui alguém do Bloco de Esquerda para retribuir as gentilezas de vossas
Senhor leis. Presidente, já sabe como as coisas passam.
Tem toda a razão, Sr. Deputado. Ponto terceiro. Apresentação, discussão e votação do parecer sobre a criação do Grupo Parlamentar Conexo com o Unesco. O relator é o Sr. Deputado Edir Estrela, a quem eu darei a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Este, como não tem origem em nenhum grupo parlamentar, não tem esses problemas de presença ou ausência, porque foi enviado pelo Sr. Presidente à Assembleia da República a pedido da Comissão Nacional Portuguesa da Unesco. Não vou falar da história, quem estiver interessado pode ler o documento sobre a história da Unesco, porque é conhecida, assim como também das relações entre Portugal e a Unesco. Vou apenas cingir-me começar por uma data, 1994, em que a Unesco criou o programa para as relações com os parlamentares. Portanto, digamos que isto é a gênese da proposta que nos foi feita. E foi também nesse sentido, por causa disso, que a Comissão Nacional da Unesco, em 2003, enviou ao Sr. Presidente da Assembleia da República uma solicitação para a criação de um grupo de amigos da Unesco. Isso foi aprovado com uma resolução da Assembleia da República, em 2004, que viabilizou a constituição de grupos de parlamentares conexos com organismos internacionais e de grupos parlamentares membros ou apoiantes de associações internacionais. O grupo de amigos da Unesco foi criado em 2006, na 10ª legislatura. Na 11ª legislatura viria a constituir-se novamente um grupo parlamentar conexo com a Unesco, mas não teve qualquer tipo de atividade, portanto, na 11ª legislatura. Depois não foi criado, não, pelo menos não há registro de que tenha havido um grupo parlamentar conexo na 12ª e na 13ª e na 14ª legislaturas. O que atualmente existe é um grupo parlamentar multilateral, o Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento. Portanto, voltando à 10ª legislatura, quando existiu esse grupo parlamentar, que desenvolveu uma atividade que eu considero interessante e meritória. Foram realizadas duas exposições na Assembleia da República, uma em 2006, Unesco 60 anos, 60 cartazes, e outra em 2008, exposição sobre o planeta Terra. Também foram feitas visitas às escolas portuguesas do grupo de escolas associadas da Unesco, o que permitiu ao grupo conhecer o projeto da rede de escolas associadas da Unesco. O grupo também participou numa conferência internacional sobre educação e desenvolvimento, que foi promovida pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Também houve o lançamento de uma brochura intitulada 10 questões-chave a propósito da Convenção sobre a Diversidade das Expressões Culturais, que em 2008, e que foi o lançamento esse que foi, ocorreu aqui na Biblioteca da Assembleia da República, e no quadro da cooperação internacional, o Grupo Parlamentar Conexo Unesco também tentou dinamizar e envolver e desenvolver a cooperação com os parlamentos da CPLP, e houve contactos designadamente com a Ministra da Educação de Cabo Verde e a Embaixada de Portugal em Cabo Verde. Fizeram visitas ao Centro Histórico de Évora, portanto, como um dos exemplos de Centro Histórico Património Mundial, promoveram na Assembleia da República, em 2008, um seminário sobre o tema património classificado, significado, procedimentos, realidades, que teve como objeto esclarecer o significado e os processos de classificação do património mundial, bem como divulgar experiências de cidades e paisagens portuguesas classificadas. Aliás, a primeira, importa dizer que a primeira paisagem portuguesa classificada foi a paisagem cultural de Sintra. Não consta aqui, mas devia constar. Também foi feita, em 2009, foi feita uma visita ao Geoparque Naturtejo da Meseta Meridional e que, com a entrada em vigor em Portugal, em agosto de 2008, a Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, também foi promovido um colóquio subordinado ao tema Património Cultural Imaterial, a face intangível do património. Ora, este é o histórico das relações da Assembleia da República com a Unesco e do funcionamento desse grupo conexo, Grupo Parlamentar Conexo com a Unesco. Depois, ao contrário do que é habitual, pelo menos quando eu costumo fazer relatórios ou pareceres não dar opinião, mas desta vez decidi dar opinião, penso que é uma, não vai ser polémica. Portanto, digo que sou totalmente favorável à constituição do grupo parlamentar conexo com a Unesco, não apenas por tudo aquilo que acabei de expor, das relações já existentes e do funcionamento do grupo no, na 10ª legislatura, mas também porque, enfim, acho que o reforço das relações parlamentares com a Unesco prestigia qualquer Parlamento e que representa uma mais-valia para a Assembleia da República. E, portanto, também me dispenso de enumerar os centros históricos, monumentos, paisagens e sítios portugueses incluídos nas listas do Património da Humanidade e aproveito para relembrar aquilo que é menos conhecido, que em 2008 Maria de Medeiros foi designada artista da Unesco para a Paz, que Mário Soares presidiu ao Prémio Unesco o Foi a Boigny para a Cultura da Paz, e em 2019, a 40ª sessão da Conferência Geral da Unesco decidiu proclamar o dia 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa. Depois, para concluir, acho que no atual contexto de guerra na Europa e em resultado da invasão da Ucrânia pela Federação Russa, justifica-se que evoque o lema da Unesco, cito, construir a paz nas mentes dos homens e das mulheres. Portanto, por tudo isto, acho que estão cumpridas as formalidades legais e regimentais e que a nossa comissão pode dar um parecer favorável à constituição do grupo parlamentar conexo com a Unesco. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, não sei se o Dr. Tiago Maria de Sá faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, obrigado. É só para agradecer à Sra. Deputada Edith Estrela o trabalho e felicitá-la pelo relatório, é um relatório objetivo, preciso e completo. E como disse, deu a opinião e muito bem, porque nós concordamos com a opinião e nunca é demais, enfim, valorizar o papel deste grupo e da Unesco na valorização do património. Muito obrigado.
Não só património. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém quer usar da palavra. Não sendo o caso, podemos passar à votação do relatório da Sra. Deputada Edith Estrela. Srs. Deputados, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Cumprimentos à Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só agradecer as palavras também do Sr. Deputado.
Entretanto, manifestou-se o Bloco de Esquerda no sentido de consentir que avancemos com a discussão para não retardar esta iniciativa, de modo que eu agora retornaria ao ponto segundo e convidava então o Sr. Deputado Paulo Pisco a apresentar o parecer sobre o projeto de lei número 267/15/1, valorização salarial dos trabalhadores de serviços periféricos externos nos Ministérios dos Negócios Estrangeiros. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também nos parece correto não se esperar mais pela aprovação deste projeto, deste parecer, que é sobre um projeto, que é um projeto de lei do Bloco de Esquerda, que tem como principal objetivo fazer a valorização salarial dos trabalhadores de serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que inclui basicamente os funcionários consulados e também os trabalhadores nas residências, e que tem, além, tem dois ou três objetivos que devem aqui ser salientados. Este projeto de lei tem apenas 4 artigos. O principal é que é para a publicação das tabelas salariais revistas. Também um outro objetivo tem a ver com a necessidade de se fixarem os critérios para o cálculo dos aumentos salariais e um outro que tem a ver com a supressão de um teto que existe quando toca à definição dos montantes de aumento dos funcionários consulares, portanto, dos funcionários de serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Estes são assuntos que a nós nos também sensibilizam, aliás, tem havido, a nós, Partido Socialista e também ao Governo, e tem havido, estão em curso algumas, tem havido algumas reuniões entre o Governo e os representantes sindicais dos funcionários consulares e tem havido progressos. Ao contrário daquilo que diz o Bloco de Esquerda na sua parte explicativa, não é verdade que nunca tenha sido feito nada. Há aqui um problema original que tem a ver com o próprio Decreto-Lei 47 de 2013, que é um Decreto-Lei que está datado, que é um que foi produzido durante o período da crise económica e financeira, e criou uma dificuldade ao estabelecer esse teto, o que inviabiliza a possibilidade de os funcionários consulares serem aumentados para além do teto que é fixado para o aumento que é estabelecido para a administração pública em Portugal. Isto, obviamente, não tem em conta alguns dos aspectos que têm a ver com a inflação noutros países, que em muitos casos é altíssima, atinge níveis bastante elevados e provoca, obviamente, distorções salariais. Ao longo de todos estes anos, com a acumulação, isto tem provocado, de facto, um problema, e é esse problema que agora o Governo tem procurado resolver e que está presente aqui neste projeto de lei, que eu acho que é uma forma de procurarem acelerar a resolução deste problema. Quando há pouco referi que não é verdade, e eu julgo que isto é importante que se refira, porque a lei do articulado que é proposto aqui no projeto de lei, devemos levar em consideração alguns dos aspectos que foram já resolvidos contente dos funcionários consulares e que são importantes para a satisfação, porque é importante que haja funcionários consulares que estejam motivados e que, sobretudo, porque as questões de natureza salarial têm provocado um problema que é reconhecido também por todos, que tem a ver com a capacidade de reter os funcionários consulares nas suas funções, o que, se não houver uma remuneração que seja adequada aos níveis de vida, leva a que haja uma grande mobilidade, quer dizer, uma saída excessiva dos funcionários que entram para as funções de funcionário consular, o que provoca depois uma grande instabilidade relativamente ao atendimento, depois é necessário abrir os concursos, etc., e se cria todas essas dificuldades. Mas tanto no anterior governo como agora, eu acho que é importante referir que foram dados passos muito importantes. O maior deles tem a ver com a parte de IRS que deixou de ser descontado por Portugal, que permitiu aos funcionários consulares recuperarem várias centenas de euros mensalmente nos seus salários. Este é um aspecto importante e que foi considerado até pelo próprio sindicato como uma decisão e um acordo histórico, mas já no âmbito das negociações que se começaram a fazer em setembro do ano passado, já foi possível chegar a acordo para a valorização salarial dos funcionários no Brasil, com a reposição de 50% do valor do salário com retroativos a janeiro e com o pagamento feito em euros, que até aí era feito em reais. Este é um aspecto também muito importante. Também já está consensualizado um novo mecanismo de correção cambial, que é um aspecto bastante importante, porque vem consagrar a acumulação de variação cambial, portanto, das moedas locais em relação ao euro, que, se não atingir os 5%, depois vai criar com a acumulação semestral, isso provoca também essa distorção, e também já há acordo relativamente a 75% das matérias, dos valores que foram definidos como posições remuneratórias por país, porque estas negociações fazem-se por país em função dos salários que cada um recebe. Portanto, estes são aspectos importantes que foram já resolvidos e que há, portanto, avanços. Dito isto, aquilo que é também o nosso desejo é que, em primeiro lugar, é que estas reuniões prossigam, que possa haver uma aproximação das posições entre o Governo e também o Sindicato dos Funcionários Consulares e que estas negociações possam concluir tão rapidamente quanto possível, porque é essa a melhor forma de dar resposta às dificuldades efetivas que os trabalhadores dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros sentem e que, muito particularmente, por causa de todos os custos de vida, mas também por causa das questões relacionadas com a inflação e também com as variações cambiais que têm provocado todas estas perturbações. Dado que existem negociações em curso, obviamente que este projeto de lei não tem oportunidade, porque é necessário ver de que forma é que essas negociações se vão concluir e os montantes que vão ser efetivamente acordados para ir ao encontro das posições que têm sido expressas pelo Sindicato dos Funcionários Consulares. Portanto, dito isto, Sr. Presidente, eu acho que é o mais importante relativamente a este projeto de lei, tem todas as condições para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém deseja usar da palavra. Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. É só para dizer que o Sr. Deputado Paulo Pisco foi, não além da troca, mas além do relatório, e fez bem, ele referiu várias coisas que não estavam no relatório. Em relação ao relatório, nós não temos nada a opor, concordamos. Em relação ao que disse, sabe que temos discordâncias, mas já várias vezes discutimos isso, na audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando a nosso pedido, no Orçamento de Estado, nos dois Orçamentos de Estado, portanto não vou reeditar essa discussão, mas para dizer que naturalmente temos algumas divergências em algumas coisas que disse, mas já as conhece, queria só deixá-las expressas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora, muito bem, vamos então votar o parecer do Sr. Deputado Paulo Pisco. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado Paulo Pisco. Muito bem. Agora temos aqui o projeto de resolução 302-15-1 do PS, PSD e LBE PANIEL contra os atos de violência sexual cometidos no quadro do conflito armado na Ucrânia. Sucede que o PS e o PAN solicitaram o adiamento deste ponto. Doutor Paulo Pisco, o que é que se passa aqui? Não sei se algum dos autores, dos coautores, que seguramente também há aqui coautores presentes. A senhora deputada Olga, coautora, pode objetar esta posição do senhor deputado Paulo Pisco? Estava aqui a ver qual é a parte...
Senhor Presidente, não fomos nós que pedimos o adiamento.
Ah, não?
Não, foram as três primeiras subscritoras. Maria Antónia Almeida Santos, Marina Mortal e penso que a deputada Romualda também consta do rol.
Sr. Deputada Romualda.
Maria Antónia é a primeira subscritora.
Tem alguma coisa a ver com este pedido de adiamento? Porque é subscritora, creio eu. Ah, não? A minha vida consiste em ser enganado pelo Dr. Rolo Oliveira. Com grande prejuízo para o... para o serviço. Bem, então parece que as suas suspeitas são a deputada Maria Antónia Almeida Santos e que as outras duas? Maria Mortágua aí? E quem? Bem, uma coisa é certa. Ah, pronto. Pensei que havia divergência de fundo na oposição aos atos de violência sexual cometidos no quadro do conflito armado na Ucrânia. Bem, vamos consentir, não é verdade? Adia-se este ponto. Adiado. E agora temos outro ponto. Adiado. O PAN solicitou o adiamento da discussão do projeto de resolução 337-15 do PAN, que recomenda ao Governo que apoie as iniciativas internacionais que visem condenar o Afeganistão pelas decisões que impedem as meninas, raparigas e mulheres de frequentar o ensino médio e o ensino superior e apelar à respectiva revogação e que adote medidas que promovam a integração das meninas e mulheres no ensino superior. Pedido do PAN, vamos adiar. Ainda temos mais um.
Mais um adiado aqui, um projeto.
Mas isso é só o ponto 7, meu querido amigo. Nós estamos ordeiramente a seguir o nosso cardápio. E agora temos o ponto 6, que é o seguinte. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 91-15-1 pela aplicação de sanções a oligarcas iranianos e seus familiares residentes em Portugal. O primeiro peticionário é o Sr. Pedro Bernardo Borges Leão Gomes de Melo. O número de assinaturas são 5. Acho que já era da altura de um dia, calhar, esta instituição se debruçar sobre um número mínimo de assinaturas, não é? A petição tem menos peticionários do que esta comissão de membros para petiçar o mérito da petição, mas enfim, não. Foi uma lei muito bem feita, não sei quem terá sido o gênio. De notar que esta temática esteve já na origem de diversas resoluções e votos que foram aprovados, portanto esta matéria perdeu a oportunidade. Sugere-se a sua admissão, com convolução da nota de admissibilidade em relatório final e respectivo arquivamento por ter executado o efeito útil da petição. Então, mas isto é o quê? É preciso fazer mais uma convolução da nota de
admissão?
Ah, isto é automático?
Votado, a nota de admissão é votada como relatório final.
Pronto, ok. Senhores deputados, mais uma petição que não tem pernas para andar. E agora sim, entramos num adiamento. Temos que votar a convolução, admissibilidade e arquivamento. Senhores deputados. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Nisto, entramos no ponto muito aguardado, ponto 7º, que abre logo com um adiamento. É um projeto de voto, neste caso o 203-15-1 de Iniciativa Liberal, de solidariedade com os manifestantes pela liberdade na República Popular da China. Mais um voto que visa aprofundar os laços que nos unem à República Popular da China e que foi apresentado e agora adiado, senhores deputados. Não é hipótese, não é possível, não é? Iniciativa Liberal é esquiva. O PS anda atrás dele a tentar jumbar isto e não consegue apanhá-la. Bom. Ora bem. E agora temos, do LIVRE, o voto 238-15 de pesar pelo assassinato da ex-deputada afegã Mursal Nabizada. Não está presente. Isto é uma reunião que tem. Isto é quase uma bíblia de papel, e depois chegamos cá e os partidos pequenos adiam tudo. Portanto. Enfim, não é? Depois temos aqui mais um voto, desta feita do PSD, de solidariedade para com os povos turco e sírio em virtude dos sismos. Porquê que os seus deputados, num espírito fraternal. Olha, este voto está caducado. Oh, senhor. Entre caducados, adiados. Não é possível. Estou quase a pedir o livro de reclamações.
Só queria, se me desse essa licença, pedir desculpa por não ter dito para retirar da ordem do dia, mas só verifiquei hoje que ainda estava na ordem do dia. Nossa, e por isso já não fui a tempo, de qualquer maneira, depois da votação.
Ficamos profundamente sentidos, mas desta vez passa. Ora bem, caros amigos, chegamos a um ponto sempre alto dos nossos trabalhos, que é a aprovação das atas. Contamos entre nós com o Sr. Deputado Paulo Pisco, um homem que devotou a vida ao controlo do rigor com que são elaboradas as nossas atas, responsável pela imagem que a posteridade formará de nós, e espero que tenha lido a ata 32, 33, 34, 35 e 36, Sr. Deputado. Correspondentes aos dias 3 de janeiro, 10 de janeiro, 17 de janeiro, 24 de janeiro e 1 de fevereiro, Sr. Deputado. Como é que está?
Senhor Presidente, por acaso até li as atas todas.
Leu?
E na realidade não encontrei nada, pode-me ter escapado
não
alguma
coisa. Não encontrou as atas,
mas...
ou não encontrou nada que merecesse o seu reparo?
Não encontrei nada que merecesse reparo.
Merecesse reparo.
E que, portanto, acho que podem ser aprovadas.
Minha Nossa Senhora. Senhores deputados, alguém objeta à votação em pacote de todos estes documentos? Não? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas as atas. Pronto, entre adiamentos e... Sim. Até devíamos oferecer qualquer coisa. Uma garrafinha de vinho, qualquer coisa. Isto é... Eu acho que merecia um sinal do nosso apreço, seja ele qual for. Senhores deputados, e assim, eis-nos chegados ao fim da nossa reunião. Resta-me agradecer a todos e desejar uma boa semana de trabalho.